Balanço de Notícias. Responsabilidade social.
Hoje com Renato Carvalheira, sociólogo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan. Boa tarde, Renato.
Boa tarde. Boa tarde, Tony, aos ouvintes dessa rádio querida, a Rádio Jornal.
Bom, Renato, tramita no Congresso uma lei que determina metas visando a redução da pobreza, isso estabelecendo 3 anos após a publicação dessa lei. Nesse período, a taxa geral de pobreza deverá cair para 10% e a taxa de extrema pobreza deve cair para 2%. Após os 3 anos iniciais, o governo federal deverá continuar a cada ano determinando novas metas de redução desses índices de pobreza e extrema pobreza da população. Eu pergunto o seguinte, Renato, que avaliação você faz dessa iniciativa, dessa lei? Ela é factível? Ela é suficiente?
Olha, Tony, essa lei, eu acho ela muito interessante, porque ela é baseada, ela é espelho da lei que deu muito certo no Brasil, criada em 2000, uma lei complementar, se eu não me engano, que é a Lei 101, se eu não me engano, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Essa lei, então, que você menciona, de responsabilidade social, ela é espelho dela. O que, que ela, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz? São 4 pilares, né? Um pilar de planejamento, um pilar de controle, transparência e responsabilização. E é assim que se quer fazer com relação à parte social, com relação à educação, com relação à segurança alimentar, combate à fome, né? Com relação à assistência social, enfim, com relação a essa parte social do governo, que tenha planejamento, isso já tem, obviamente, mas que tenha responsabilização, que tenha metas. O que você citou é uma meta, independente de se alcançar ou não. O fato é que se tem que ter um planejamento e metas para poder se ter no Brasil, não só a redução da pobreza em si, mas como da fome, de uma série da questão, por exemplo, do analfabetismo. Então, essa lei, que é do senador lá do Ceará, do Tasso Gereissati, ela é muito interessante, não é uma discussão nova, ela já vem bastante tempo. Então, depois que foi feita a Lei de Responsabilidade Fiscal, em um certo período, que eu não sei exatamente quando, mas se os senadores perguntaram, mas em termos sociais, não devemos fazer uma lei para ter responsabilidades sociais dos governantes, sejam eles prefeitos, né, do Estado ou presidente? Claro que sim. Então, Tony, a sua pergunta ela se baseia um pouco nesse sentido, né? É suficiente? Aí vai depender, obviamente, dos governos locais, estaduais, federais. Esse, por exemplo, que a gente está saindo, ele não considerou nem a fome, nem a pobreza como o principal objetivo do seu governo. Esse que está entrando, pelo que a gente está vendo, já ao contrário, já coloca esse tema na agenda, no radar, né, como prioridade, por exemplo, a fome. Né? Vamos aguardar o que vai acontecer.
Bom, e aí a gente tem o seguinte, a lei continua tramitando, mas as pessoas estão com fome agora. E a gente comumente ouve dizer o seguinte, quem tem fome tem pressa. O que é que pode, o que é que se pode e o que é que se deve ser feito de imediato? Porque virou o ano, entra o novo governo, o Congresso vai ter o seu recesso e a lei precisa caminhar. Ela precisa terminar de tramitar, precisa ser sancionada para começar a valer. Mas enquanto isso, existem pessoas passando necessidade, passando fome mesmo. O que é que pode ser feito de imediato para minimizar esse sofrimento dessa parte da população?
Muito bem, Tony. Você tocou num ponto que, por coincidência, eu estou aqui na Fiocruz, em Brasília, né? Eu moro em Brasília, e a gente está fazendo a segunda plenária sobre o tema do governo de transição de desenvolvimento social e combate à fome, né? E o que se foi conversado aqui em termos, né, enquanto essa lei ou outras que podem ajudar no combate à fome, a questão da pobreza, né? Existe uma série de leis, por exemplo, sobre cantinas, alimentação saudável, que ainda não existe, que podem ser criadas pelo Congresso Nacional, mas o fato é que, em termos emergenciais, né, a gente tem que ter algumas ações, e uma delas é a sociedade civil que está fazendo, né? Ela tem salvado milhões, inclusive, de pessoas, a Ação da Cidadania, aí em Recife também tem várias instituições que trabalham especificamente com, por exemplo, população de rua, né? Embora o fenômeno da fome ela tenha se espraiado né, para a classe média também. A gente vê a questão da fome batendo a porta das mulheres, né, como são chefes de família, da população negra desse país, da população menos escolarizada, pobre, periférica e moradora do meio rural. Então, o que, que se pode fazer? Que a fome não pode esperar, é que a gente tem discutido, então, nesse governo de transição, as ações emergenciais, né, desde cestas básicas, de estímulo aos equipamentos públicos de segurança alimentar, como restaurantes populares, ampliação deles, como, por exemplo, a gente está discutindo, e esse governo tem sinalizado positivamente, no aumento do per capita da alimentação escolar, né, as crianças mais pobres muitas vezes só têm alimentação escolar para comer, né, não tem nada em casa, enfim. Então, uma série de ações dentro também da área da assistência social, né, vejam que os centros de referência de assistência social são os que recebem essa população, então há um cadastro, né, único, então se retomar esse cadastro, se aperfeiçoar esse cadastro para atender especificamente as populações mais pobres. Então, não é uma coisa que o governo consegue fazer isso rápido, obviamente, né, mas o governo local consegue fazer, o governo dos estados também consegue fazer, não só o governo federal. Então, é a retomada que a gente chama do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e que envolve essas ações, ações desde emergenciais, ações mais de cunho estratégico, né, e de a longo prazo, né, políticas de longo prazo, não só de curto prazo, mas, enfim, o aumento do salário mínimo também ajuda muito imediatamente, né, a população, porque o salário mínimo não só para pessoas que estão empregadas, mas pessoas que estão no trabalho informal. O salário mínimo, por exemplo, é um farol que você consegue ter como referência. Então, você aumenta também no meio informal a questão de, né, de um trabalho ali, lá. Então, isso realmente vai ajudar. Agora, a gente tem que fazer um trabalho muito grande de recompor esse país, de recompor as políticas públicas, com a ajuda da sociedade civil, que não se faz, não se acaba a fome sem a sociedade civil, com a academia, junto com empresas, enfim. É um trabalho muito grande e contamos com a ajuda, obviamente, Tony, de vocês e da mídia, porque também precisamos de vocês para acabar esse mal, que é uma guerra silenciosa, né, Tony, que mata milhões. A gente fez uma pesquisa, vocês sabem muito bem, acho que o ouvinte talvez tenha ouvido falar, dos 33 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar grave, né, que significa fome nesse país. Precisamos recuperar essas pessoas, incluir essas pessoas na mesa, né, que essa mesa nossa de alimentação, nosso banquete ali é enorme. Né, a gente produz alimentos mais do que temos de população. A gente consegue muito, muito, muito tranquilamente, né, pela produção de alimentos que a gente tem, de alimentar toda a população e sobra, e sobra.
É isso. A gente espera que essa coisa vá sendo superada. Condições para isso nós temos. Renato Cavalheira, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
Eu que agradeço, Tony. Um grande abraço para os pernambucanos que eu tenho de coração, embora não tenha nascido em Recife. Meus pais são pernambucanos, tenho um carinho enorme. Muito obrigado, Tony. Fico sempre à disposição, a gente aqui, tá ok? E a Rede Pensão também.
Bom, nós conversamos aqui no quadro Responsabilidade Social com o sociólogo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan, o Renato Carvalheiro.